Então faltou só nós falarmos a respeito de mais alguns detalhes gerais de Rosh Hashanah. Primeiro detalhe é que na noite de Rosh Hashanah, depois da reza, se costuma desejar um ao outro Lishanah Tovah Tikatev Vetechatem, que para o ano bom você seja inscrito e selado. De dia não se fala isso, porque o julgamento já foi. O julgamento é de manhã, na hora da reza. Depois da reza já não tem mais por que desejar isso. É até meio chato desejar, porque a pessoa já foi assinada. Não assinada, já foi inscrita para um ano bom. Assinada só em Yom Kippur. Então, por isso, a partir de Rosh Hashanah, se costuma desejar Gmar Hatimah Tovah, que seja uma assinatura boa. Na noite de Rosh Hashanah, se costuma fazer algumas coisas na refeição para lembrar que nós temos que pedir para Deus um ano bom. Primeira coisa que se faz é comer pão com mel. Normalmente nós mergulhamos a halá no sal. No Rosh Hashanah, nós mergulhamos no mel. Pode mergulhar no mel, pode jogar o mel em cima, como quiser. Se põe sal também ou não, também existem alguns costumes. Tem gente que põe sal na outra ponta do pão, tem gente que põe na mesma ponta, tem gente que não põe sal, só põe mel. Isso é questão de costume de cada comunidade. Depois que nós fazemos a Brachá de Hamotzi, nós pegamos uma maçã e comemos maçã com mel. Fazemos a Brachá de Boré Peri Haetz na maçã, mordemos um pedacinho e em seguida, antes de continuar a comer a maçã, nós fazemos o Yehi Ratzon, que consta nos Machzorim, Shetechadesh Aleinu Shana Tovah, que você, Deus, nos renove um ano bom e doce. Se costuma, em muitas comunidades, na noite de Rosh Hashanah, comer mais algumas coisas. Coisas que o nome delas lembra alguma palavra ou algum trocadilho. E nós fazemos então uma prece pedindo a Deus, com essa palavra, algo. Isso pode ser em qualquer língua. E o trocadilho também pode ser em qualquer língua. O importante é que aquele alimento, o nome daquele alimento, te lembra que você precisa pedir isso para Deus. Então existem também Machzorim, que consta ali uma série de alimentos que se costuma comer e quais são os irritações que se faz para cada um dos alimentos. Então, a pessoa pega um pouco do alimento, faz o irritação pedindo para Deus aquilo e em seguida come. Por exemplo, se costuma comer romã. No caso da romã, não é trocadilho, e sim por causa de tantas sementes que tem na romã. Nós pedimos para Deus para que nós tenhamos bastante méritos, como a romã tem sementes. Se costuma comer também peixe e pedir para Deus para que nós nos frutifiquemos como os peixes. Então também não é um trocadilho, e sim um fato do peixe. Se come cabeça de peixe e pede para Deus para que sejamos uma cabeça e não um rabo. E assim por diante, tem todos os pedidos que constam nos Machzorim. Então, geralmente, o costume dos Sefaradim é que eles trazem todos esses, são chamados Simanim, trazem todos esses alimentos para a mesa, antes de começar a comer o prato principal, e aí você pega um pouco de cada coisa e se faz os Yiratzon, e depois você começa a comer. Entre os Ashkenazim se costuma que vai se trazendo, vai se comendo no decorrer da refeição, segundo o prato que está se comendo, e cada coisa que você pega, você faz a iratzon na hora que você está comendo. Então, um detalhe importante é que as pessoas que trazem tudo à mesa, se trouxerem também tâmaras, que também se costuma comer tâmaras, e pedir para Deus, já que tamar lembra itamo, que pereçam os nossos inimigos, a pessoa vai ter que fazer a brachá sobre a tâmara, porque a tâmara é uma fruta que Israel foi abençoada sobre ela, e teria que fazer a brachá de Haed sobre a tâmara e não sobre a maçã. Então, por isso, aqueles que costumam fazer a brachá sobre a maçã não trazem a tâmara na mesa ainda. Fazem a brachá sobre a maçã pensando que é incluir todas as frutas que a pessoa vai comer e depois traz as tâmaras ou no final da refeição ou ao longo da refeição, como for, mas depois que a brachá já foi feita na maçã. E, obviamente, que se a pessoa tem algum alimento na mesa que ele vê que dá para pedir alguma coisa para Hashem, que lembra aquele alimento, então pede. Essa é a ideia que a pessoa peça para Deus o que ele precisa para o ano. Também não se deve dormir durante o dia de Rosh Hashanah, principalmente de manhã. À tarde, depois do meio-dia, já é mais liberado. Também nós temos que falar sobre Minchá. A reza de Minchá de Rosh Hashanah é comum de Yom Tov, apenas que a Amidá é um pouco mais extensa do que o normal. E depois da reza de Minchá nós fazemos Tashlich. Na prece de Tashlich, nós vamos até as águas e nós rezamos perto das águas, porque as águas representam bondade. E se costuma que nessa água, de preferência, haja peixes. Por quê? Tem vários motivos, porque os peixes estão sempre com os olhos abertos, assim nós pedimos para Deus que ele sempre esteja de olhos abertos para nós. Os peixes se frutificam, nós queremos também essa bênção. E lá nós fazemos uma prece que também estamos lembrando nesse momento mais uma vez a Keidat Yitzhak, a oferenda de Yitzhak, quando Abraham e Yitzhak estavam caminhando, indo para o Monte Moriá. O Satan tentou impedir de continuar fazendo um lago na frente dele para não poder atravessar, e Abraham mesmo assim entrou no lago e foi atravessando até que a água chegou no seu nariz. Ele falou: Deus, me salva dessa, eu quero fazer a sua vontade. Então, por isso nós também lembramos perto das águas esse mérito de Abraham Avinu. E nós pedimos nessa prece, Vetashlich bim tzulot yam kol hatatam, que você, Deus, jogue todos os nossos pecados para o mar. Então, isso é um pedido que nós estamos fazendo para Deus. Isso não significa que se nós estamos lá rezando Tashlich, então acabou, joguei meus pecados aqui. Tudo muito fácil, não é assim que funciona. Jogar pecados funciona com chuva. Somente se arrependendo e tomando decisão de mudar é que nós conseguimos limpar pecados, não indo na água e balançando a roupa dizendo que está jogando os pecados ali. Isso que se costuma chacoalhar a ponta da roupa depois dessa prece é um conceito cabalístico. E não que nós estamos jogando os nossos pecados. E, finalmente, um detalhe que faltou é a respeito da segunda noite. Na segunda noite de Rosh Hashanah, as mulheres acendem as velas passando o fogo, do fogo que está aceso de véspera, fazem a brachá do acendimento das velas, e agora, Shehecheyanu é a questão. Se faz Shehecheyanu, obviamente, ao acender as velas, mas uma vez que existe uma discussão se precisa fazer Shehecheyanu na segunda noite ou não, será que Rosh Hashanah são considerados dois dias ou é considerado como se fosse um dia apenas de 48 horas? Então, se faz a brachá de Shehecheyanu, além de fazer sobre as velas, nós também, a mulher também faz a brachá sobre uma fruta nova de época que você ainda não comeu. Ou uma roupa nova. Roupa, não qualquer roupa, uma roupa bonita. Roupa que te traz alegria em vestir. E a mesma coisa acontece com o Kiddush. Na hora que o marido vai fazer Kiddush, também ele vai fazer a brachá de Shehecheyanu no Kiddush. E é ideal que tenha também à frente uma fruta nova ou uma roupa que a pessoa veste nova. E assim ele faz a brachá de Shehecheyanu sobre o segundo dia de Yom Tov e também sobre a roupa nova ou a fruta nova. E, logicamente, fazendo a brachá sobre a fruta, se come a fruta imediatamente após o Kiddush. Se a pessoa não tem fruta nova, não tem roupa nova, faz Shehecheyanu do mesmo jeito. É só ideal que a pessoa tenha uma fruta nova ou uma roupa nova para poder fazer a brachá de Shehecheyanu sobre o dia de Yom Tov e também sobre esta novidade. E assim nós podemos ter uma noção a respeito de Rosh Hashanah. E é importante lembrar que no dia seguinte de Rosh Hashanah tem um jejum. O jejum de Gedaliah, que é um jejum diurno. Começa com a aurora e termina com a saída das estrelas. E tenhamos todos um Shana Tová em tu casa.